Ten sido para Tato, meu primo e meu irmão em Cristo, e para mim uma alegria muito grande, uma honra, um privilégio estar com vocês nesses três dias na presença do Senhor e compartilhando a palavra de Deus. Amanhã, se Deus quiser, voltaremos à nossa casa com muita alegria por estes dias de comunhão e louvando a Deus por o amor com que todos vocês nos acolheram. Basicamente, sexta e sábado, eu entreguei a vocês aquele peso, aquela palavra que Deus tinha colocado em meu coração. E esta manhã, como falamos ontem, eu gostaria que os pastores, os irmãos, tivessem liberdade de expressar, de compartilhar aquilo que eles têm em seu coração. E a palavra de Deus diz que quando alguém profetiza, e se fosse revelado alguma outra coisa a outro, que o primeiro cale, tem que dar espaço para outros também compartilhar. Eu sei que os irmãos me amam e os pastores de aqui sempre gostam de aproveitar mais minha presença, minha palavra. Mas eu já falei bastante. Eu posso continuar falando, mas também quero primeiro dar espaço aos irmãos que gostariam de expressar alguma coisa que em seu coração, como pastores, tem neste momento para compartilhar, para dividir a igreja. Amém? Eu sei que Moisés tem uma palavra, verdade? Sim, você. Moisés Moraes. Tem outro Moisés aí, não? Amém. E se algum outro tem também, se esteja pronto, atento ao Senhor. Amém.
Vou falar com o meu coração e espero estar afinado com o Senhor para fazê-lo. E eu vou dar a... vou voltar ao nosso tema. Porque ontem, quando o Imitian estava ministrando sobre a pérola, de grande preço, e ele apontou para nós, dizendo que nós éramos a pérola apreciada pelo Senhor, eu confesso, meus irmãos, que ao estar o Jorge terminando as suas palavras, eu fui tocado nas cordas mais profundas do meu coração. E poucas vezes eu, num encontro da igreja, me tenho comovido como fiquei comovido ontem. E eu falei a Jorge, ontem à noite, que eu não compreendo como me passou durante tantos anos o fato de que esta parábola, nesta parábola de Mateus 13, Jesus diz que o reino dos céus é semelhante a um que negocia. Porque a gente, nós cantamos aqui entre nós que Jesus é a pérola. Vamos ter que fazer uma revisão. Não é, irmãos? Vocês já acostumaram a cantar que Jesus é a pérola. Vamos ter que fazer uma revisão nessa letra, não é? Mas fica constrangedor cantar Jesus, eu sou a pérola. Fica um negócio esquisito, não é? Mas não tem outro jeito, tem que corrigir mesmo. E eu me dei conta da importância do que estava sendo comunicado quando pensei: se há um que busca boas pérolas e tem a capacidade de avaliá-las, esse que busca e tem capacidade para avaliá-las tem que ser maior do que a pérola. Amém? E se tem que ser maior do que a pérola, então é certo que Jesus não é a pérola, porque não há ninguém maior do que ele. Mas fiquei muito tocado mesmo, e foi isso que me comoveu, irmãos, e compartilho isso com vocês, com alegria de coração, pela ênfase que foi dado, de que aquele que negocia as boas pérolas, e que foi identificado com Jesus, com quem está identificado o reino, que ele vendeu tudo que possuía. E foi ressaltado num tom que não sei como foi para os irmãos, mas para mim, num tom muito singular e especial, que mexeu muito comigo, que Jesus, tudo renunciou para que nós fôssemos transformados em pérolas do seu reino. E eu me lembrei de uma expressão de Jesus que está naquela oração conhecida por um título que os homens colocaram aqui. Esses títulos, como falou o irmão ontem, não são inspirados. Às vezes a gente tem que mudar os títulos. Colocado aqui no capítulo 17 de João, a oração sacerdotal de Jesus. Uma expressão de Jesus, na hora da ceia com os seus, ele diz: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. E tenho pensado nessa expressão de Jesus como um suspiro de Jesus nesta oração. É como o Senhor voltando para tempos eternos, para dizer ao Pai do que ele desfrutava junto do Pai antes que houvesse mundo. E ontem, quando o irmão falou do preço pago por Jesus, e eu lembrei estas expressões, o Espírito me disse assim no meu coração: foi isso que eu paguei por ti. Na hora em que nós vamos tomar a ceia do Senhor, estamos ao redor da mesa do Senhor, podemos, nesse ambiente gostoso que Deus tem criado nesses dias aqui para nós, falar uns com os outros, de quanto estimamos o amor do nosso Senhor, do quanto compreendemos a extensão desse amor. Quando Jorge estava falando ontem que, como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, deitou a sua cabecinha de rei, recém-nascido, no leito tosco de uma manjedoura, onde os irracionais comiam. Havia um velho hino que dizia que é impossível contar como é o amor de Deus. E o Senhor sofreu o que sofreu, diz a palavra, pela alegria que lhe estava proposta. A alegria que estava proposta era fazer do Volney, do Henrique, do Taylor, do Moisés Batista, do Fernando. Pérolas aos olhos dele. Amados, que grande amor nos tem dado o Pai. Pois fale um pouquinho com quem está perto de você sobre esse amor e como você aprecia esse amor do Pai que se deu nesse nível na pessoa do seu filho. Pode falar. Um rei que por amor se torna um feto, um senhor, por meio de quem todas as coisas foram criadas, se torna um feto no ventre de uma jovenzinha simples, lá da favela de Nazaré. Esse amor. E é por causa desse amor que nós estamos juntos.
Amém.
Jorge, Deus te usou para nos abençoar e nos corrigir. Nós te louvamos, Pai. De todo o coração. Pelo amor com que nos tens amado. Obrigado, Jesus. Porque não houve uma discussão nos céus entre a tua pessoa e o Pai para ver se tu deverias vir ou não. O amor não precisa de muita conversa nem de muita discussão. E de tal maneira, o Pai nos amou, que te mandou aqui, Jesus querido, a viver no meio das misérias da raça humana e entregares a tua vida como a deste. Mas bendito é o Pai que pelo poder do Espírito te levantou de entre os mortos. e nos ressuscitou contigo também. Bendito seja o teu nome, Senhor. Bendito és tu, Pai Celeste. Bendito teu Filho Jesus Cristo no Espírito Santo.
Amém, amém.
Aleluia, Jesus.
Aleluia.
Te louvamos, Jesus, de todo o coração. Jesus.
Aleluia.
Te louvamos. Minha tendência quando eu vejo alguém que eu amo é bater palmas. Podemos dar palmas a Jesus, a quem nós amamos?
Así dice el Señor que te crió y que te formó. No temas, porque eu te remí. Llamei te pelo teu nome. Tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. Ni a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, e eu te amei, darei homens por ti e os povos pela tua vida. Quantos dizem amém? Quantos dizem obrigado, Senhor? Eu aprendi que eu não sou aquilo que eu sinto que sou. Eu não sou aquilo que eu penso que sou. Eu sou aquilo que Deus diz que sou. Amém? E Ele te considera precioso. Amém? Precioso aos meus olhos, digno de honra. Eu te amei. Quantas pérolas preciosas há aqui? Levanta a mão. Você crê? Amém? Aleluia? Veja, você é a pérola preciosa. Nós somos e Ele nos comprou. Então você não é seu. Você foi comprado. Amém? Você tem um redentor. Tem um dono que te comprou. Tua vida não é tua. Tua vida é totalmente de Jesus. Quantos dizem aleluia? Amém. Muito bem, pastores, irmãos, alguém mais? Quem é? Erasmo? John? Ismael?
Aqui tem um. Eu queria comentar um pouquinho sobre o texto que nós lemos no início do encontro, aquela parte em que vão aqueles dois a caminho de Emaús. Eu sempre fico impressionado com aquele acontecimento. Eu fico imaginando, eu gosto de imaginar, e imaginando aqueles dois homens, um chamado Cleopas e o outro não diz o nome, vamos dizer que ele se chama Benjamim. O Cleopas e o Benjamim voltando para Emaús, saindo de Jerusalém, 3 dias depois da morte de Jesus, e indo, creio que meio tristes, cabisbaixos, comentando acerca dos últimos acontecimentos, e vinham tão assim perplexos e fazendo aqueles comentários: eu não estou entendendo nada, como é que foi acontecer isso, por que que mataram Jesus, e aquela, um falava uma coisa, outro falava outra, e eles estavam tão compenetrados na conversa deles que nem perceberam que um terceiro caminhante aí se colocou perto deles. Eles nem deram muita importância, que esse sujeito que está aqui perto de nós aqui, seguiram conversando, e Jesus foi ficando mais do lado dele, quase que fez assim para eles, para ver se eles davam atenção para ele. E aí Jesus diz assim: eu percebo que vocês estão conversando aí muito animadamente sobre alguma coisa. Que é isso que vocês estão conversando? Sobre o que vocês estão conversando? Quando Jesus fez essa pergunta, eles pararam e diz assim: estamos falando sobre os últimos acontecimentos de Jerusalém. Está vindo de lá também, não está? E Jesus, é interessante, né? Eu imagino o humor, a maneira como ele nos trata, assim, uma maneira bem pessoal. E ele diz assim: quais? Os acontecimentos? Quais? A gente percebe um humor de Jesus aqui, né? E eles faz uma afirmação interessante, só assim: espera aí, será possível que você é o único que não sabe? que engraçada a situação, né? Jesus é o único que não sabe o que aconteceu. Você é o único que não sabe? Todo mundo sabe lá em Jerusalém, isso foi um acontecimento, não teve como esconder de alguém. Como que você não ficou sabendo? E Jesus: quais? Interessante. E aí eles falam: não, os acontecimentos sobre Jesus, o Nazareno, um varão profeta, aprovado por Deus, poderoso em palavras, poderoso em obras, e tão poderoso, tão cheio de unção, que nós estávamos seguros que ele era o Messias, que ele era o profeta que havia de vir, que ele era o Salvador de Israel. Mas não sabemos explicar, mas as autoridades, os judeus, mataram ele. E já passou 3 dias. Agora estão voltando aqui para Emaús, voltando para nossa casa, não sabemos mais nada. Aí Jesus olhou para eles e falou: se fosse na nossa linguagem portuguesa, mas vocês são cabeça duras mesmo, hein? Seus nécios e tardos de coração, coração demorado, cabeça dura para entender os profetas. Vocês não leram os profetas que falaram que era necessário que o Messias padecesse primeiro, antes de entrar na sua glória, e que depois, no terceiro dia, ele ia ressuscitar? E Jesus começou a pregar para eles, passar a catequese com eles de novo, recordar o livreto 1, 2 e 3. Eles tinham esquecido, não criam. E Jesus foi conversando com eles, e eles: Puxa, esse aqui diz que não sabia os acontecimentos, mas ele sabe um monte das escrituras. E o coração deles começou a ficar aquecido com aquelas palavras. E a conversa estava tão boa que quando chegou na entrada do povoado chamado Emaús, Jesus fez menção de seguir a gente como: bom, vocês vão entrar aqui, então, tchau. Aí eles: olha, o sol já está se pondo, já vai ficar noite, não quer entrar conosco na nossa aldeia, comer conosco, dormir lá em casa? E Jesus: está bem, está bem. E quando chegou na casa, prepararam lá um café, trouxeram um pão daqueles caseiros, né? Aqueles gostosos pães feitos lá no Oriente. E quando sentaram à mesa, Jesus tomou o pão, ergueu os olhos aos céus, abençoou o pão, partiu o pão. Quando Jesus fez isso, eles lembraram como Jesus fazia. E os olhos deles foram abertos, eles viram: é Jesus! E quando se deram conta que era Jesus, Jesus desapareceu. E eles, um olhou para o outro: Cleopas, você é um cabeça dura, né? Eu sou um cabeça dura. Como é que nós não vimos que era ele? Como é que não ardia o nosso coração? Nós estávamos com um coração diferente, como é que nós não percebemos que era ele? E já esqueceram do café, do pão, e voltaram de novo agora para Jerusalém, mas não agora caminhando, voltaram correndo para Jerusalém. Chegando em Jerusalém, foram procurar os discípulos, acharam os discípulos e estavam todo mundo lá atônito. As mulheres, nós vimos o túmulo, uma veio, ele apareceu para mim, outra eu vi um anjo, os apóstolos estavam conversando, enquanto eles conversavam ele ressuscitou. Nisto Jesus veio, se colocou no meio deles e disse: paz, paz seja com vocês. E eles ficaram olhando assim, e um deles diz: nossa, isso é um espírito. Continuava ainda com cabeça dura, não é mesmo? Uma vez, quando Jesus estava andando sobre as águas, eles gritaram: é um fantasma. Acharam que Jesus era um fantasma. Agora estavam achando que ele era um espírito. É um espírito. E Jesus, com sua paciência, diz: oh, meus queridos, vem cá, coloca a mão aqui no, nas minhas mãos, onde foram cravados os cravos, coloca as mãos aqui nos meus pés, nos meus lados, veja que sou eu mesmo. E eles vieram, tocaram nele, Jesus abraçou eles, e mesmo assim ainda ficaram: não é possível, é Jesus mesmo. E Jesus, vendo que eles estavam confusos ainda, diz: vocês têm alguma coisa para comer aqui? Eu creio que André, que era o mais rápido assim para pensar, diz: foi lá, já buscou um peixe assado, trouxe um peixe, trouxe um favo de mel. Jesus sentou ali e comeu. Você imagina, né? Jesus, depois de ressuscitado, comendo. E eles ficaram olhando. E ele come. Ele morreu, ressuscitou e está comendo. E Jesus ali com eles pôde dizer para eles: eu estou aqui. E foi aberto então o entendimento para que eles compreendessem as escrituras, compreendessem que Jesus ressuscitou e que isso estava escrito, que Cristo havia de padecer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento a todas as nações para a remissão dos pecados, e começando por Jerusalém, que assim fizesse. E ele disse: eu envio sobre vocês a promessa do meu Pai, vocês esperem aqui em Jerusalém, até que do alto vocês vão ser revestidos com poder, e aí vocês vão sair por toda parte e vão pregar o Evangelho a toda criatura, e quem crer e for batizado vai ser salvo, e quem não crer já está condenado. E então levou até Betânia, e erguendo as mãos sobre eles, os abençoou. Enquanto abençoava, ele foi subindo às alturas, elevado aos céus. E nós sabemos que ali em Atos conta que dois anjos apareceram e disseram: varões galileus, por que vocês estão olhando para cima? Este Jesus que vocês estão vendo subir, Da mesma maneira, ele vai voltar. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Mas enquanto isso, é para ir pregar o Evangelho. O Senhor diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Então eles, adorando, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo louvando a Deus. E desde então ele está conosco. Ele disse: eis que estou com vocês todos os dias até a consumação do século. Vão por todos os lados, vão por todos os povoados, todos os lugares, pregue que eu morri, mas que eu ressuscitei e que eu vou voltar para salvar todo aquele que crê. Aleluia. Creio que nós podemos ficar em pé e cantar um cântico de adoração ao nosso Jesus, ele que ressuscitou. Aleluia. Vamos ficar em pé.
Se os irmãos não querem me ouvir de pé, podem sentar. Meus irmãos, depois de ouvirmos tantas palavras, o Senhor me pôs no meu coração dar um testemunho. Quando lemos este trecho de Lucas 24, esta manhã, ficou bem forte no meu coração o versículo 31, que diz: então se lhes abriram os olhos e o reconheceram. E depois o Espírito me levou para a primeira carta de João, capítulo 1, versículo 1. E o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao Verbo da vida. E a vida se manifestou a nós, e temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava no Pai e nos foi manifestada. Meus irmãos, é muito bom nós termos continuadamente a palavra de Deus, lendo, ouvindo, mas nós precisamos, acima de tudo, ter os nossos olhos abertos, como tiveram aqueles homens que andaram com Jesus sem saber quem ele era. E abriram-se os olhos, e eles viram que andavam com o Senhor. Meus irmãos, eu fico maravilhado com essa expressão de João, dizendo que eles viram Jesus, andaram com Jesus, o Verbo da vida, e eles apalparam Jesus. Eu temo que para muitas pessoas cristãs, mesmo cheias do Espírito Santo, podem pensar que isto aqui foi para aqueles homens que andaram com eles no passado. Eu creio que Deus quer um povo que ande com os olhos abertos e saberem que viram a Jesus. Eu creio que se nós buscarmos comunhão profunda com Jesus, nós podemos apalpar Jesus. E meus irmãos, o testemunho que eu queria dar a vocês é um testemunho que eu guardo no coração. Eu não gosto de contar muito porque às vezes a pessoa da gente é exaltada no testemunho, mas eu não quero exaltar a minha pessoa, eu quero dar graças ao Jesus e dar glória a Ele por o que aconteceu comigo e Ele. Eu estava ainda no pastorado da igreja Wesley, onde eu era pastor, iniciando lá. Creio que foi no primeiro ano que eu estava lá, veio ao Brasil um homem de Deus. Se chamava Stanley Jones. E esse homem fez uma palestra somente para os pastores de toda a região aqui do sul. E ele, quando começava a sua palestra, ele dizia assim: ontem à noite eu estava já deitado e comecei a falar com Jesus, e eu disse isso, isso para Jesus, e Jesus me disse isso, isso, isso. Depois que ele, na outra sessão, ele começava mesmo com isso. Hoje de tarde eu estava descansando no meu quarto e eu falei com Jesus. E aquilo foi me perturbando no meu interior. Como é que este homem fala com Jesus e Jesus fala com ele? Naquele retiro, eles fizeram em uma sala preparada para isto uma escala de que cada um dos pastores, durante, desde que começou o retiro até o final do retiro, tinha um pastor orando por uma hora. E a minha hora para um daqueles dias era às 4 horas da manhã. Às 4 horas da manhã, alguém chegou no quarto onde eu estava, um pouquinho antes, me acordou e disse: está na tua hora. E eu fui. Quando eu me ajoelhei ali e comecei a orar, eu disse: Senhor, eu tenho ouvido o Dr. Stanley Jones dizer que ele fala contigo e fala comigo. Eu quero ouvir a tua voz. Eu quero que tu me digas alguma coisa. E o Senhor não falava, não dizia nada. Olhei o meu relógio uma hora, naquele momento, depois de passado aquelas petições todas, só estava pedindo isto. Eu disse: Senhor, faltam poucos minutos para acabar a minha hora e vem um outro me substituir e tu não me falas. Meus irmãos, pela graça de Jesus, de repente, eu fui inundado por uma luz que me cercou e eu fiquei no meio. E no meio daquela luz, Jesus me falou e disse: não te preocupes, eu estou contigo, eu estarei sempre contigo. A luz apagou, meu coração se encheu de tal alegria, irmãos, que eu saí para o pátio, eu não sabia se eu estava pisando no chão ou no ar. E um gozo vinha no meu coração. Depois que eu fui batizado com o Espírito Santo, eu fiquei pensando assim: por que que ninguém me disse assim, agora, ora em línguas? Porque seria o meu batismo do Espírito Santo lá. Precisaram passar 10 anos para depois a misericórdia do Senhor me vir 4 horas da manhã para me encher com o seu Santo Espírito. Meus irmãos, que a palavra diz é para nós vivermos hoje. Deus é um Deus que fala. Deus é um Deus que quer que nós estejamos com os olhos abertos para ver mais e mais de Jesus. Nós pensamos que conhecemos Jesus. Meus irmãos, essa minha vida já de 50 e tantos anos de ministério, eu ainda não conheço Jesus como eu gostaria de conhecer. E eu procuro conhecer este Jesus. Meus irmãos, eu desafio a igreja aqui reunida, Nós precisamos conhecer Jesus. Nós conhecemos o poder de Jesus. Nós precisamos conhecer as manifestações de Jesus. E por que não dizer como o apóstolo João? Nós apalpamos Jesus. Nós seguramos na mão de Jesus. Jesus segurou a nossa mão. Pode ser uma realidade espiritual muito presente, mas também pode ser uma realidade material. A voz de Jesus, às vezes, lá no nosso íntimo, mas às vezes também é no meio de uma luz que nos cerca, ou de uma graça que recebemos, seja o que for, ou de uma oração. Na tranquilidade daquela hora em que Jesus ensinou que recolhêssemos em secreto para o nosso quarto e orássemos em secreto. Ah, meus irmãos, então aí nós ouviremos a voz do Senhor. Amém?
Amém. Que precioso é Jesus. Amém? Muito obrigado, querido Erasmo, por essa palavra tão preciosa, tão ungida. Irmãos, eu gostaria de convidar a abrir suas Bíblias em Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. É Jesus quem fala e disse assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Eu gostaria hoje, nesta última reunião, e seguindo a sugestão dos pastores, compartilhar com vocês sobre a vida interior. O reino se estabelece dentro de nós. A vida do reino está em nós. E gostaria, com algumas palavras, animar, ajudar a vocês a desenvolver, cultivar a vida interior. No verão passado, com um pastor colega no ministério, viajamos a uma cidade no interior de Argentina, 500 quilômetros de Buenos Aires ao sul. Uma família que estava de férias nos deu a casa e fomos hospedados para ter aí tranquilidade. 2-3 dias, um final de semana. Domingo de manhã, acordamos cedo para tomar café, orar, preparar-nos para a reunião da igreja. Nós nos acomodamos na mesa, em torno à mesa, no comedor da casa. Tinha uma janela grande para o jardim da casa. O céu estava azul, o sol brilhava, os passarinhos cantando, flores, gramado, árvores, a temperatura era ideal, 24 graus. E nós aí, tomando café, olhando por aquela janela, veio a meu coração estes pensamentos. Que linda é a vida. Que gostoso é viver. Lógico, todos os dias não são de 24 graus, nem o sol brilhando, mas contudo, meus pensamentos foram progredindo. Que lindo é viver. Que bom é conhecer a Deus. Que linda é a vida como Deus criou, planejou para nós. Que lindo é saber que esse Deus, Criador de todo, é nosso Pai, nos ama, somos seus filhos. E aí foi aprofundando a reflexão, a meditação. Mas de aí a pouco, o rumo de meus pensamentos virou para outra direção. E veio a mim esta consideração. Infelizmente, hoje são muito poucos no mundo que podem dizer que lindo é viver. Poucos. Aquele que não tem ao Senhor fuge de seu interior, fuge da soledão. Quando fica sozinho, sem nada para fazer, se sente mal e vai entrando em uma depressão. Pode ser leve, mas depressão, tristeza. A maioria das pessoas que não têm o Senhor, quando olham para dentro, acham angústia, pecado, tristeza, temores, feridas, ressentimento. E há também alguns que, quando buscam para dentro, acham demônios, pensamentos ruins, sentimentos ruins. Por isso, hoje, a sociedade procura sempre um fugir de seu interior. Precisa ligar televisão, botar um DVD, ter um programa, ter um passeio, uma saída, uma janta, uma música, CD, MP3. Tem que estar sempre fugindo de seu interior. Precisa estar com amigos, fazer alguma coisa, voltar a casa
cansado, aturdido com ruído, com barulho, com coisas, e dormir. E assim tudo, alguns não conseguem dormir. Aquele que tem ao Senhor em seu interior, apesar que às vezes tem alguma turbulência no nível médio, pero lá no interior está o Senhor. Tem paz, porque está a presença do Senhor. E muitos crentes, discípulos, não desenvolvem, não cultivam a vida interior e entram na inércia deste mundo, sempre com agitação, correria, programa, DVD, TV, música, saída, passeio. Hoje a vida da maioria é uma correria e correria. E se você é um desses, está perdendo a parte mais linda da vida que Deus te deu, que é teu interior. Curtir, cultivar tua interioridade, porque lá está o Senhor, está a presença do Senhor. Eu gostaria de convidar a você a viajar, a buscar a vida interior e cultivar, desenvolver. Para isso precisamos parar, desligar internet, televisão, equipes de som, isolar-nos e viajar, entrar em nosso interior, lá no profundo, onde está Jesus. Jesus falou a seus discípulos nas últimas horas de sua vida: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. E disse: eu rogarei ao Pai, que Ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós, no interior. E Jesus continua dizendo: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele
e faremos nele morada. Tremendo, irmãos. Naquele dia, disse Jesus, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Você não imagina a riqueza, a glória, a plenitude que há em você, o Filho de Deus, habitado por a plenitude do Pai, está em você. Amém? Coloca a tua mão em teu peito e fala comigo: está aqui. Amém. O tesouro escondido, o reino de Deus, o Pai no Filho, o Pai e o Filho no Espírito Santo, está habitando dentro teu. Isso é uma coisa mais extraordinária que você pode experimentar na vida. A presença do Senhor. Para experimentar, cultivar aquela comunhão interior com Deus, você precisa, se tem alguma turbulência, turbação no nível médio, acertar. Se o Espírito Santo está contristado em você, você precisa confessar seus pecados, limpar teu coração para recuperar aquela vitalidade e aquela liberdade interior na vida do Espírito. Essa presença gloriosa do Pai, do Filho e o Espírito Santo em você pode ser contristada não só por pecado, pode ser contristada por ignorá-lo. Por não dar atenção à gloriosa pessoa de Deus está em você, e você pode estar na vida distraído, entretenido com tantas coisas, sem dar valor, consideração, atenção àquele glorioso Senhor que está habitando, morando em teu coração. Amém? Se esse é teu caso, acorda, presta atenção. O Senhor veio habitar em você. Eu estou à porta e chamo. Se alguém abre a porta, entrarei a ele, não para ser ignorado. Entrarei a ele e cearei com ele, e ele comigo. O Senhor está para ter comunhão com você. O impossível se tornou possível. Um Deus santo veio habitar no coração de um homem, de uma mulher, pecador ou pecadora, mas agora perdoado, lavado pelo sangue de Jesus, habitando em nosso coração para ceiar conosco, sentar na mesa, você e ele, e ter comunhão. Amém? Ele gostaria de ter com você uma ceia romântica. Comunhão. Ele quer manifestar-se a você. E você não tem tempo para sentar com ele, porque você é uma pessoa muito importante, você é. Você tem muito para fazer na vida. Não tem tempo para atender a Jesus. Tem outras coisas mais importantes que fazer. Me perdoa minha ironia. Ele quer ter comunhão, curtir uma amizade. Tem que sentar. É uma ceia. Tem que parar outras atividades. Tem que tomar tempo. Estar tranquilo. Afastar tempo para estar com ele. Amém? Ele quer falar. Nós cremos que orar é falar a Deus. Não. A verdadeira oração é comunhão com Deus. Você não é mais importante que ele. É bom você ouvir primeiro a ele. Ele quer comunicar o que ele sente por você. Ele quer olhar a teus olhos, sentado naquela janta, naquela ceia, e revelar seus sentimentos, revelar, comunicar quanto te ama, quão importante você é para ele. Você precisa conhecer a ele mais profundamente, e isto requer tempo. Não muito tempo, mas tempo. Quanto pode durar uma ceia? Eu não sei. Pode durar horas, pode durar 30 minutos, uma hora. O Senhor quer sentar com você. Quantos dizem amém? Eu gostaria de provocar em você um desejo de comunhão com Jesus. E vou dar para isso alguns conselhos que vão ajudar a você. O que nos ajuda nesta comunhão é uma palavra que hoje não se usa, ou se usa erradamente. A palavra é meditação. Hoje estamos no século da velocidade, tudo é já, tudo é instantâneo. Não temos tempo para parar e para meditar. Que é meditar? E pensar
sobre um tema, uma pessoa, com detenimento, sem pressa, com calma, pensar, sem correria. Isto não tem nada a ver com colocar a mente em branco, uma meditação transcendental, ou colocar a mente passiva, não. Que temos que meditar? O salmista disse: "O Senhor, quanto amo eu tu lei, ela é tudo o dia minha meditação." Nossa meditação tem que ter não uma mente vazia, isso é perigoso. Nossa meditação tem que estar centrado na palavra de Deus. Salmo 1, o salmista Davi também declara uma coisa assim parecida. Ele disse: "Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos impios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite." Eu não sei hebraico, mas alguns comentaristas dizem que esta expressão medita literalmente diz, como faz a vaca?
Ruminar.
Rumina. Ruminar. A vaca rumina o pasto, rumina. Você sabe que a vaca tem 4 estômagos? Ele corta o pasto e vai para o primeiro estômago. Depois volta outra vez à sua boca. Desculpe. E outra vez mastiga. E vai para o segundo estômago. E de segundo passa ao terceiro, e de terceiro passa ao quarto. Sabe por quê? Ele quer tirar de aquele pasto todas as substâncias, toda a nutrição. Assim é a palavra meditar. Em hebraico, meditar, pensar é uma verdade da palavra, só uma, ficar lá, não correr para um próximo ponto. Nós, os ocidentais, temos uma fraqueza. Pronto, decimos 1, 2, 3, 4, 5, vamos passando pontos. E como fazer muitos buracos no chão. Mas meditar é fazer um só buraco e aprofundar, e mais, e mais, e meditar. Precisamos profundidade. A meditação produzirá em nós um conhecimento mais profundo do Senhor, de sua vontade, de sua pessoa.
Por exemplo, vou dar um exemplo. Você abre sua Bíblia, em sua meditação, no Salmo 139. Como meditar? Você tem que ler. Mas não leia muitos capítulos. Para meditar precisa leituras breves. Ler uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, cinco vezes. E aí surge um pensamento central, uma verdade. Disse o salmista: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quanto, quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à minha língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Eu posso assegurar que se você lê 10 vezes estes 4 versículos, vai surgir em você uma meditação profunda. E você tem que fixar um ponto, só um ponto, uma verdade, e centralizar sua meditação em uma verdade que pode ser resumida em uma só frase. Por exemplo, aqui, Deus me conhece. Amém? E você tem que pensar: Deus me conhece. Agora você vai acrescentar sobre isso alguma coisa. Deus me conhece muito bem. Deus me conhece melhor que qualquer outra pessoa. Ele conhece tudo de mim. Cada movimento Ele está olhando. Deus está atento, Ele me conhece. E esta meditação, você vai progredindo até que se produz dentro de você sentimentos acordes à palavra de Deus, e você se emociona. A meditação profunda produz em você emoções, alegrias, quebrantamento, gratidão, admiração. Você continua meditando naquela verdade. Oh, Deus me conhece, está atento sempre sobre mim. E assim continua. Sabe que gera isto? Convicções, raízes profundas. Você medita e crê e agradece e volta sobre o mesmo. É tremendo saber que eu não sou mais um. Deus me observa todos os dias. Amém. Todas as horas. Quando deito, Ele está olhando. Quando dormo, Ele me cuida.
Quando acordo, me levanto, Ele está olhando. Quando me sento para tomar café da manhã, Ele vê me sentar e me levantar. Cada palavra que pronuncio, o Deus eterno, todo-poderoso, o Deus criador do universo, se importa comigo. Amém. Meditar. O que estamos fazendo agora? Meditando. Você pode abrir outro lugar nas Escrituras e para aí. E cada parte da palavra tem uma riqueza, mas você precisa parar, sentar, ouvir a Jesus, ler a palavra, tranquilo, sem pressa, ler outra vez, pensar, meditar, meditar, e aí, quando eu leio Efésios capítulo 1, versículo 3, bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Eu paro aí. O que está dizendo? Vou ler outra vez. Deus nos abençoou em Cristo. Com quanta? Toda. Toda. Nos abençoou. Nos abençoou. Com quanta? Toda. Eu fico aí. Paro aí. Vou meditar. Deus, é verdade a tua palavra. Você nos abençoou, Pai, com toda. Sim, filho, com toda. É meu filho. Mas Deus, é tremendo isto, é muito. Com toda. Sim, com toda. Toda, 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 irmão, toda. Aleluia. Com toda. Eu posso passar 5 minutos, 10 minutos com um versículo e a palavra entra e medito outra vez. Mas Deus, como é? Em teu filho, sim, eu te abençoei. Então muda minha oração. Deus, por favor, me abençoe. E Deus diz: como? Você não me entendeu? Como vou abençoar? Eu já te abençoei com toda. Você me pede mais, então você não acredita o que eu estou dizendo. Irmão, senta à mesa e janta com Jesus. Amém? Aí tem um prato. Você não pode comer uma vaca e uma ceia. Preciosa. Você pode comer toda uma vaca devagar. Amém? Devagar. Hoje uma parte. Amanhã a festa continua. Outra vez. Ceia com Jesus. A palavra tem muita substância, mas você tem que comer, mastigar. Amém? Há algumas pessoas que quando jantam com um amigo, transformam aquela janta em um monólogo. Monólogo? Tá bem? Falam. Outro quer dizer algo, não há espaço. Falam. Você já sabe porque está rindo. Quantas vezes nós fizemos nosso tempo de oração um monólogo? Entramos no quarto, fechamos a porta. Pai nosso querido que estás no céu, te damos graça porque Senhor, em nome de Jesus, amém. Se você quer matar a comunhão, continua fazendo isso. Se você quer ter verdadeira comunhão, fala pouco. Jesus disse, quando entras a teu quarto, não useis vãs que repetições. Não disse ele, não repitais. Disse vãs repetições. Esta diferença entre religião, religiosidade e comunhão. Na religiosidade não há meditação, há recitação. Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome, venha teu reino, seja perdona nosso. Amém. E nossos evangélicos por aí, senta uma mesa, uma janta, uma ceia de comunhão. Ouve, fala pouco, mas o que fala, que seja a expressão legítima de teu coração. Amém? Fala com Jesus naquela ceia. Jesus, me desculpa, estou emocionado e não sei como dizer o que eu sinto. Agora ouça, também quero falar. Faz um diálogo. Ele vai falar. Cantamos hoje, ressuscitou. Amém? Ele está vivo. Ele fala, ele ouve, ele olha, ele sabe, ele se comunica. E expressa a ele, Jesus, eu quero dizer que te amo. Olha-nos em seus olhos. Expressa aquele sentimento profundo de teu coração. E agora, depois de dizer eu te amo, ouça. E quando Jesus fala, quando ele me diz, Jorge, eu quero dizer que eu te amo muito. Jorge, você ainda não imagina quanto te amo. Oh, que beleza. Irmão, comunhão com ele. Não há riqueza maior, não há glória maior na terra que curtir, que cultivar aquela comunhão interior com ele. Fala pouco, ouve muito, medita, e que a meditação dirija tuas palavras. Amém? Contempla o Senhor.
com os olhos da fé. Olha com os olhos do coração. Aquela contemplação, sabe que contemplação? É olhar com calma, com detenimento. Não precisa você imaginar assim, uma imaginação livre. Você pode usar a palavra para imaginar o que a palavra diz e olhar a Ele e ter comunhão com Ele. A contemplação produz em nós admiração. E você, naquela admiração, irresistivelmente vai adorá-lo. Você vai dizer em um momento: perdão, Senhor, esta janta, esta ceia está boa, mas eu preciso colocar-me agora a teus pés. Eu desejo beijar teus pés, Jesus, Jesus, e aí adorá-lo. E aí no chão de joelhos você pode cantar: eu sou de meu amado e ele é meu, seu bandeira sobre mim, amor. Eu sou de meu amado e ele é meu, sua bandeira sobre mim, amor. Amém. E você pode criar música, ainda que não seja músico. Vai surgir poesia. Não precisa publicar aquela música, nem publicar aquela poesia. É para Jesus. Você se vai transformar em um rio de louvor, de adoração, de expressão ao Senhor. Amém? O que se faz em uma janta? O que se faz? Fala. É uma ceia. O que se faz? Come. Que não acabe aí, você pode comer. Não só se come em uma ceia, também se bebe. Amém? Você pode comer pratos deleitosos. Você pode beber, ser cheio de aquele vinho do Espírito. Pode beber à vontade, porque este vinho do Espírito não vai estragar a você. Você vai ficar bebedo, mas sem ficar estragado. Essa comunhão é para experimentar ao Senhor, conhecer a Ele, comer de sua palavra, beber de Ele. Louvado seja seu nome. A sensação profunda de paz interior, presença de Deus. Amém. Que maravilha é o Senhor. Que precioso é Ele. Ele é santo e sublime, e mora na santidade e nas alturas, e com aquele que tem um coração humilde e
quebrantado. Amém. Em sua presença se abaixa toda resistência, acaba toda rebelião, ficamos prostrados, humilhados, quebrantados, e aceitamos viver em sua vontade. Aquele que tem mis mandamentos e os guarda é aquele que me ama. Deus resiste aos soberbios e dá que? Graça a quem? Aos humildes. Quando você se humilha em sua presença, você será cheio de graça do Senhor para viver com essa graça de Deus em tua vida, fazer sua vontade. Searei com ele e ele comigo. Amém? Abra espaço em tua vida, em tu tempo, em tu dia, para a comunhão com o Senhor. Prepara uma mesa para ceiar com Ele. Nessa mesa não faltará comida, não faltará bebida, haverá também umas flores, aroma, a fragrância de sua presença. Haverá sobre a mesa também um candeleiro, candelabro, uma lâmpada, uma ceia de comunhão, de amizade. E o Senhor se revelará. Essa lâmpada é revelação. E Deus abrirá os tesouros escondidos, e tua vida crescerá. Cada dia te parecerás a teu amado. E quando aquela janta conclui, cada dia o Senhor tem presentes para você, te regala, te dá de presente o perfume da unção, nova unção cada dia sobre tua cabeça. O Senhor tira tuas vestes e te dá vestiduras brancas, resplandecientes, e abre seu tesouro e te dá como presente ouro refinado em fogo, pedras preciosas, que significa te transmite, te hace participante de sua natureza divina e passa a você as virtudes de seu caráter, e você, contemplando sua face com o rosto desvendado, é transformado de glória em glória, a mesma imagem do Senhor. Amém. Irmão, se eu consegui, na graça do Senhor, despertar em você sede, fome de comunhão com Deus, louvado seja o Senhor. Amém.